Senador Caiado, 2 minutos.
É importante, porque Vossa Senhoria está aqui na condição de testemunha. O acórdão que Vossa Senhoria cita não é exatamente o que está escrito. Não é. Vossa Senhoria está dando uma outra interpretação àquilo que o TCU colocou. O TCU diz, o item 9.3.1, definam rotinas e sistematização que possibilitem maior agilidade na edição de decretos de suplementações orçamentárias para as instituições e federações, as federais, as universidades, vírgula, autorizadas pelas leis orçamentárias anuais, em especial as decorrentes de recursos oriundos de superávit financeiro ou excesso de arrecadação. Mas veja bem, a condicionante do senhor poder orientar e encaminhar a Presidente da República é desde que cumpra aquilo que está autorizado. O que é que a lei fala? A lei diz que só fica autorizado a abertura de crédito suplementar se for compatíveis com a meta de resultado primário. Está claro. Então, a senhoria não pode se embasar apenas na tese da agilização, porque ela regulou a agilização do decreto, desde que esteja cumprindo. Então, eu gostaria de perguntar se Vossa Senhoria insiste nessa resposta, porque Vossa Senhoria está querendo acobertar um decreto numa interpretação que o TCU não dá cobertura. Então, eu quero saber de Vossa Senhoria qual é a versão real e como é que Vossa Senhoria se propõe a responder a pergunta que formulei.
Com a palavra, obrigado, o senhor José Paim, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, professor.
E como eu não fiz ainda a recomendação, vou restabelecer o tempo de Vossa Senhoria. A testemunha só poderá responder assuntos restritos à denúncia número 1 de 2016.
Não estou perguntando nada fora, presidente.
Eu entendo que o senador está fazendo uma pergunta técnica e eu gostaria de fazer essa resposta de uma forma clara, né, se eu me fiz entender. O que eu estou dizendo é o seguinte, senador, é que existe sim uma determinação do TCU, e a determinação do TCU é no sentido de que haja sim uma alteração na lei orçamentária. Essa alteração passou a ser realizada a partir de 2009, Eu, particularmente, participei de várias reuniões com a Comissão de Orçamento, com a Comissão Mista de Orçamento, junto com o Ministério do Planejamento, para justamente fazer essa redação, né? E essa redação na lei orçamentária, ela permanece, né, durante esses anos todos, relacionada ao superávit financeiro. Em relação à meta fiscal, é a meta fiscal anual, né? Então, eu entendo que, quando se encaminha o crédito suplementar, se observa aquela meta anual, está prevista, que, pela lei, né, pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Né? Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu sei que teve um alerta do TCU, pelo que eu entendo, me parece que foi em 2015, teve um comunicado em julho, em junho, como o senhor falou, depois um alerta em outubro de 2015. Mas o que eu estou me referindo é que essa situação das universidades não poderia mais persistir, porque vários reitores estavam com apontamentos, né? O senador Anastasia, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e tem pessoas em comum que foram reitores da universidade, sabe do sofrimento dos reitores de todo ano ter vários apontamentos da CGU, do CGU, do TCU, em razão de empenhar recursos em fundações de apoio. Então, essa foi uma solução obtida, né, em conjunto com o Congresso Nacional, para que nós tivéssemos um conforto às universidades, aos institutos federais e todos os órgãos do Ministério da Educação. Então, nesse sentido, o que eu estou lhe dizendo é que o superávit financeiro tem que existir, né? Nós temos várias fontes que abastecem o Ministério da Educação e, no balanço patrimonial da União, que esse resultado é publicado em março, final de março, de 31 de março ou 30 de março, dependendo do dia útil, ocorre, então, uma definição do superávit por fonte. E esse superávit por fonte é que dá base para que se faça esse crédito suplementar que permite essa reabertura e o aproveitamento do saldo não empenhado, desde que haja limite dado pelo Ministério do Planejamento a partir do decreto de contingenciamento. Não sei se me fiz entender.
Não. Entender...
Um minuto, senador Caiado, por favor.
Entendi perfeitamente. Perfeitamente. Agora eu quero que o senhor me responda objetivamente. Veja bem. Nada contra editar os decretos que são necessários. O Tribunal de Contas cobrou um fato do Ministério da Educação não estar sendo ágil quando se tinha o cumprimento da meta. O senhor coloca outra coisa. O senhor coloca que, neste momento, o que o Congresso aprova é secundário. O importante é um PL que foi encaminhado para casa. Quer dizer, o que o Congresso aprovou é aquela meta. Aí o senhor diz, não, mas a presidente mandou um projeto de lei e, com isso, o senhor já se sente respaldado para poder editar decretos? Então, o Congresso Nacional, ele tem que função? Porque o TCU não abre essa concessão ao senhor. O TCU engessa, limita a edição do decreto desde que cumpra a meta. O artigo 4 está bem especificado no acórdão do TCU. Então, se vossa senhoria vem da tese que não, eu tenho aqui um projeto que foi encaminhado...
Conclua, senador.
Conclui. E como tal, esse projeto substitui uma matéria aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é o quê? Ele tem que deliberar de acordo com o que vocês aprovaram e o que vocês desejam, não o que o Congresso Nacional aprovou de um projeto encaminhado pelo Executivo. Essa é a pergunta.
Veja, eu estou fazendo aqui a discussão em tese.
Um minuto,
né?
Senhor José Paim, na condição de testemunha.
Como ministro, mas eu queria lhe dizer o seguinte. Essa redação que foi feita, né, nos orçamentos de todos esses anos que nós tivemos desde 2009, foi uma redação que obviamente considerou essa questão da meta, mas até 2014, né, quando eu respondia lá pelo Ministério da Educação, nós tínhamos o Ministério do Planejamento como responsável, como órgão central, fazendo as suas reavaliações de meta, né, e considerando também os projetos de lei encaminhados, eventualmente, para alterações de metas, né. Esse alerta que foi feito pelo TCU, ele é de, se eu não me engano, ele é de outubro de 2015. E os decretos são de... Se esse decreto é de junho de 2015. Né. Então, eu entendo que, enfim, não há nenhum óbice ao encaminhamento, à edição dos decretos.
Na condição de inscrito, a palavra ao senador Valdemir Mocca.
O Congresso Nacional não precisa ser mais ouvido.
Pronto. 3 minutos, senador.
Professor, me permita, professor Paim, posso chamá-lo dessa forma? É dessa forma que vossa senhoria sempre nos recebeu, aliás, com muita gentileza. Lhe tenho o maior respeito, tenho uma profunda admiração, vossa senhoria sabe disso. Mas vossa senhoria esteve à frente do Ministério da Educação até 2014. É correto isso?
Sim, até 2014.
Então, em 2015, vossa senhoria já não estava mais lá, quando da edição do decreto. Então, senhor presidente, quero deixar claro que, em respeito ao fato de que poderia, né, eu vou declinar de fazer perguntas em função de que o professor Paim, em 2015, não estava mais à frente do Ministério da Educação.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Senador Medeiros, antes do que eu, presidente.
Passa a palavra. Eu tinha recebido informações que Vossa Excelência não iria se pronunciar, mas eu dou a palavra a Vossa Excelência, senador José Medeiros, com muita honra.
Na mesma linha do senador Valdemir Mocca, senhor presidente, também vou declinar, tendo em vista que a testemunha não se encontrava em 2015, já no Ministério da Educação.
Passo a palavra, na condição de inscrita, à senadora Vanessa Graziottin.
Senhor presidente, muito obrigada. Veja, o professor, o ministro, ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, ele está aqui não apenas porque foi já ministro da Educação e, portanto, domina perfeitamente o assunto que estamos aqui debater. Porque dos quatro créditos que a presidente está sendo acusada de ter assinado por decreto, aberto todos esses por decreto, na sua grande maioria, 70% desses recursos que envolvem esses créditos são do Ministério da Educação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o doutor professor Paim, ele atuou muito no debate, principalmente junto ao Tribunal de Contas, em relação a esses procedimentos. Então, professor Paim, eu já lhe deixo a primeira pergunta. A edição desses créditos no ano de 2015 foi inovadora, a edição dos decretos? Ou em anos anteriores? Ou em anos anteriores, decretos semelhantes a esses foram abertos? E se foram nos anos anteriores, se houve alguma anotação, alguma repreenda, algum alerta do Tribunal de Contas dizendo que aquele procedimento estaria equivocado, estaria errado? O fato é que nós estamos aqui, primeiro, porque eles dizem que o artigo 4º da LDO não teria, da LDO não, da lei orçamentária, não teria sido cumprido porque ele desrespeitou a meta. Ele desrespeitou. Eu lhe pergunto, com a experiência que o senhor tem no serviço público, professor Paim, é possível verificar se a meta foi, e dizer objetivamente se a meta foi desrespeitada ou não antes do exercício financeiro se findar? É possível isso? Segundo, a pasta é sobre as fontes de custeio do Ministério da Educação. São apenas recursos repassados pela União ou existe outros tipos de recursos, outras alternativas? E se existem essas outras alternativas, essas outras formas de arrecadação, como esses recursos devem ser aplicados? E se, quando é por fonte específica, se ele tem que ser aplicado exatamente naquela fonte específica. Um outro assunto que levanto a Vossa Excelência, professor Paim. Veio aqui conosco um representante do Tribunal de Contas, acho que da Auditoria de Contas da União, doutor Leonardo Albernaz, e eu faço muita questão de citá-lo, porque eu nunca vi um depoimento tão contraditório. Quando eu perguntava objetivamente a ele, ele respondia. Mas depois, quando fazia análise, ele distorcia completamente aquilo que ele próprio respondia, aquele que ele próprio relatava. Por exemplo, ele afirma que a meta...
Conclua, senadora Gleisi.
Estou concluindo, presidente.
Ou melhor, senadora Vanessa.
Estou concluindo, presidente. Ele afirma que a meta teria sido descumprida já naquele tempo, porque os relatórios bimensais, trimestrais, quadrimestrais, eles exigem, veja bem, o cumprimento da meta. E é por isso que a presidente está aqui respondendo esse processo. Obrigada, presidente.
Senhor José Paim, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, muito bem. Eu diria que não é uma inovação, porque a inovação foi realizada justamente em 2009, quando nós fizemos uma discussão, né, com o Congresso, com a Comissão Mista de Orçamento. E se chegou, então, e foi aprovado pelos parlamentares, essa redação que ocorreu em 2009 e depois foi reeditada nos anos seguintes. Eu diria que foi uma construção importante, envolvendo as universidades, como eu já falei, envolvendo o Tribunal de Contas da União. E, então, não há um processo de inovação nesse sentido. no ano de 2015, mas houve um processo de inovação, sim, no ano de 2009, uma discussão realizada em 2008 aqui com o Congresso Nacional. Nós não tivemos nenhuma anotação do TCU em relação a essa questão específica dos decretos, que foram feitos em todos os anos, desde que nós tivéssemos superávit financeiro. O que nós tivemos foi um acompanhamento do TCU, que se encerrou em 2011, e nesse acompanhamento do TCU, num acordo que foi editado em 2011, da segunda Câmara, o TCU deu por cumprido exatamente as determinações que ele havia feito lá no acórdão de 2008. Então, deu por cumprido porque justamente nós conseguimos resolver essa questão das instituições de ensino superior federais. Nós temos, sim, as fontes de financiamento da educação. Nós temos a fonte 112, que é de manutenção e desenvolvimento do ensino, né, que é uma fonte oriunda de vinculação. Nós temos a fonte do salário educação, que é 113. Temos a fonte 250, que é uma fonte de receita própria, e as universidades costumam receber recursos de vários convênios, de vários acordos que se fazem com a iniciativa privada ou com órgãos públicos, agências de fomento, e isso se transforma então numa receita própria, e essa receita própria então tem que ter um crédito suplementar para recepcioná-la. Obviamente que esse recurso, esse limite de empenho só é dado às universidades a partir do momento em que nós temos limite dado por decreto, que é o decreto, o famoso decreto de contingenciamento, né? E temos também uma outra fonte, que é a fonte 280, que é uma fonte de receitas próprias financeiras, ou seja, recursos que são recebidos pelas universidades que elas fazem a aplicação financeira junto ao mercado financeiro. E temos também as receitas de convênio, que é a fonte 281, que são receitas provenientes desses convênios realizados também por essas instituições com outras entidades. Então, essas fontes são fontes novas, são fontes alternativas, vamos dizer assim, à MDE, ao salário educação, essas fontes que são já vinculadas.
Peço que conclua, por gentileza, professor Paim.
A aplicação do recurso, se tratando de MDE, se tratando de salário de educação, ela tem uma destinação específica que é sempre observada pelo Ministério da Educação. Né? E entendo também que a questão da meta, falando aqui não como um especialista em orçamento, mas como gestor público, que essa questão da meta é uma questão que é observada a cada relatório de avaliação, que é bimestral, mas o que vale, na realidade, é o cumprimento da meta ao final do ano, na minha opinião.
Vamos passar agora 2 minutos para a senadora.
Obrigada, muito obrigada, presidente. Obrigada, professor Paim. Veja, eu levantei essa questão da meta que considero fundamental e repito que esse debate com Vossa Excelência é também importantíssimo por conta da grande maioria dos decretos serem créditos do Ministério da Educação. Mas Vossa Excelência, como todos nós aqui, lemos a denúncia. E na denúncia lá está escrito que o problema estava não somente no desrespeito à meta, ao atingimento da meta. Isso foi feito lá no começo de dezembro. Então, lá já chegaram à conclusão, assim, tipo uma mãe de Ná, que a meta não estava sendo obedecida. Mas não tocam no fato de que, como Vossa Excelência colocou, em maio, antes, portanto, da abertura dos decretos de suplementação, que foram em julho, salvo engano, em agosto, em maio, havia sido assinado um outro decreto, esse de número 8.456, o decreto que contingenciou quase R$71 bilhões de reais. E é ele, como Vossa Excelência disse, que faz a aferição da meta. E todos nós sabemos que a assinatura de crédito, abertura de crédito não impacta a meta, essa meta só será impactada quando ele for pago efetivamente. E com a assinatura do decreto não há autorização automática para o pagamento. Mas veja, disseram outra coisa, escreveram na denúncia. Olha só o absurdo que o Ministério da Educação estava alegando excesso de arrecadação e superávit. Como? Excesso de arrecadação e superávit no momento de frustração de receita? Veja. Então, eu queria que o senhor comentasse, falasse sobre isso, que considero, assim, fundamental. Porque é aquilo, a gente está dizendo aqui desde o começo. Eles mesmos, eu uso o exemplo do Albernaz, do Dr. Albernaz, poderia usar outros exemplos. Eles mesmos, quando perguntados e respondidos, eles dizem, olha aqui, o que disse o Sr. Albernaz? Não se pode dizer que a mera abertura de créditos tenha impacto no resultado. Isso é impossível. Não é a abertura de crédito que provoca isso. Palavras deles, não foi minhas, não são minhas palavras, palavras dele. Mas lá no final ele disse que impactou, porque tem o tal do relatório quadrimestral. Obrigada, presidente.
2 minutos ao professor Paim.
O excesso de arrecadação que se refere aqui a lei orçamentária envolve, porque é importante talvez, eu tenho pouco tempo aqui, somente explicando para os senadores que o Ministério da Educação ele tem um conjunto de unidades orçamentárias, são 300 unidades orçamentárias até onde eu sei, quando eu estava no Ministério da Educação. E, então, cada universidade, cada instituto federal, cada hospital universitário é uma unidade orçamentária. E essas unidades orçamentárias, muitas vezes, recebem receitas próprias, e essas receitas que são arrecadadas por essas instituições são consideradas um excesso de arrecadação para aquela unidade, e aí, obviamente, se solicita um crédito suplementar por excesso de arrecadação em razão dessa receita própria extrapolar o que estava previsto no orçamento dessas unidades orçamentárias.
1 minuto, senadora Vanessa.
Obrigada, presidente. Obrigada, professor Paim. Por último, nesse minuto, além de fazer uma rápida observação, eu lhe pergunto também, se no ano de 2015, se o senhor tem conhecimento, o senhor não estava mais lá, mas se tem, imagino que tenha visto, os gastos do Ministério na Educação foram superiores ou inferiores àqueles previstos no orçamento. Se não tiver condições de responder, compreenderei perfeitamente. Mas o que vale aqui é que isso tudo que nós estamos falando está registrado. Mais importante do que a opinião das pessoas são os fatos, efetivamente. Então, os fatos, eles falam muito mais alto do que as opiniões. As opiniões, as palavras, o vento leva. Os fatos, não. Então, não adianta eles quererem inventarem a figura de que a meta tem que ser cumprida quadrimestralmente. Não. Cadê a lei que exige isso? Não. Não adianta eles dizerem que tem que cumprir. Mostra a lei. Se a lei é a Constituição Federal, é a lei de diretrizes orçamentárias, é a lei orçamentária, é a lei do processo administrativo, tudo dizem que é anual, baseado em quê? Então, vão dizer que a presidente Dilma cometeu crime. Baseado em quê? Então, por isso que a gente diz, nos poupem. Por isso que eles não estão aqui. Quando eles estão, eles não perguntam. Estou concluindo. Quando eles estão, eles não perguntam. Não perguntam, porque não interessa a eles ouvir respostas que não lhes ajudam nessa tese esdrúxula de que houve crime de responsabilidade. Obrigada.
1 minuto para o professor Paim responder.
Bem, então, como eu estava dizendo, essa questão das instituições, do excesso da arrecadação própria que elas têm, são recursos muito importantes, né, e que o TCU apontou como uma das razões para que houvesse a transferência de recursos para as fundações de apoio. Então, essa foi uma solução dada, né, e entendo, então, que essa alteração que foi feita no orçamento, ela foi fundamental. Né? Eu não posso responder especificamente sobre 2015, mas, obviamente, que a gestão do Ministério da Educação ela tem que obedecer ao decreto de contingenciamento, que é o decreto, vamos dizer assim, que define os limites para cada ministério. Né? Então, se não obedecer, obviamente que ele terá uma responsabilização a posteriori, mas ele obedece esse limite, sim.